palavra de hoje está no Evangelho de Mateus 11, 28 a 30. Aleluia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus está se referindo aqui a um povo cansado e sobrecarregado. Então eu tomei como tema deste sermão, cansados e sobrecarregados. E Jesus tratando com essas pessoas cansadas e sobrecarregadas. Nós sabemos que o cansaço debilita o ser humano, o cansaço deixa o ser humano enfraquecido para viver adequadamente. E a sobrecarga afeta o ser humano nas suas três dimensões: dimensão física, mental, que é da alma, e também na sua área espiritual. Vemos que, pelas palavras de Jesus, esta era a situação daquelas pessoas que ouviam ao Senhor Jesus. Aquelas pessoas viviam pressionadas pelas leis daquele tempo, viviam pressionadas pelos rituais religiosos, pelo Império Romano, que explorava muito aquelas pessoas, e assim elas estavam sem saída, cansadas e sobrecarregadas. E Jesus, então, ali lhes apresenta como o Messias libertador. E vemos que Jesus fala aos moradores de algumas cidades, e mesmo esses moradores, as pessoas presenciando grandes milagres, vendo e recebendo grandes milagres, não queriam estar ouvindo, não queriam estar recebendo o convite do Senhor Jesus para a salvação. O impedimento, sem dúvida, daquelas pessoas era o fato de estarem cansadas e sobrecarregadas. E elas supervalorizavam a sua canseira do dia a dia, a sua sobrecarga do dia a dia. E hoje, passados 2000 anos, as pessoas continuam sofrendo as mesmas pressões. Pressões das religiões, pressões do sistema político. As pessoas continuam sofrendo e recebendo cargas sobre si. Hoje as pessoas estão de modo semelhante àquelas daquele tempo, ou quem sabe até piores, cansadas e sobrecarregadas. E hoje também, como aquelas, muitas pessoas com os corações endurecidos e sem arrependimento. Vemos muitas pessoas, crentes e não crentes, com os corações muito endurecidos, conscientes do pecado, mas não desejando viver o verdadeiro arrependimento, não desejando receber o convite do Senhor Jesus. Jesus diz àquelas pessoas: vinde a mim. E como se fala, a palavra entrava por um ouvido e saía por outro. Não tinha acolhimento a palavra do Senhor Jesus para a maioria das pessoas daquele tempo. Hoje, nós, os crentes verdadeiros, somos uma minoria também. A grande maioria não recebe a palavra do Senhor Jesus verdadeiramente. O primeiro apelo do Senhor Jesus é: vinde a mim. Aquele povo se achava povo de Deus. Aquele povo estava indo, porém, sem direção. Aquele povo estava indo, mas por caminhos errados, escravos da situação, cansados e sobrecarregados. Aquele povo estava perdido, Não havia quem sinalizasse o caminho que eles deveriam seguir. E é neste momento que Jesus chega e se manifesta aquele povo desorientado, aquele povo perdido, aquele povo cansado e sobrecarregado, e faz o convite: vinde a mim. Ele não lança somente o convite, vinde a mim, ele justifica, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo que vocês estão recebendo, todas as sobrecargas que estão sendo lançadas sobre vocês, todo o fardo que está sendo lançado sobre vocês, é insuportável para vocês hoje. Vinde a mim. O convite de Jesus naquele tempo, e é o convite de Jesus hoje para nós. Alguém pode estar aqui hoje exatamente igual às pessoas daquele tempo, pessoas sofrendo com um jugo de escravidão no pescoço, com um fardo insuportável, e Jesus está dizendo: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: eu não te chamo para te escravizar, para te explorar. Eu te chamo para servir por amor. Eu te chamo no amor do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o convite de Jesus. E quando nós aceitamos este convite, a nossa vida transforma. A nossa vida passa a ter qualidade de vida. João 6,37, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, quando nós confessamos a nossa dependência total de Deus, da provisão de Deus, da proteção de Deus, nós somos entregues ao Senhor Jesus. Nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus dizendo: e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas então por que que tem crentes hoje em dia e naquele tempo se perdendo? Porque tem pessoas que se dizem crentes e estão no caminho da perdição, no caminho do inferno. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ser crente nominal é uma coisa, ser crente de fato é outra. Ser crente de fato é aquele que vai ao Senhor Jesus. Jesus diz: o que vem a mim. E quem se achega ao Senhor Jesus, a promessa é: de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum sairá da proteção da minha mão de amor, da minha mão poderosa. Esta é a promessa do Senhor Jesus: de modo nenhum. Mas para aqueles que se achegam ao Senhor Jesus, para aqueles que obedecem a todos os mandamentos: vinde a mim, que eu tenho a solução para a tua vida. Jesus está dizendo: nós recebemos muitos convites na nossa vida, convites dos mais diversos, por que não dizer dos mais absurdos? Mas este convite feito pelo Filho de Deus Pai, o Salvador de todos os pecadores, este é um convite fiel. Este é um convite que não muda se nós aceitarmos. Ele manterá esse convite e manterá cada um que aceita na redenção, na salvação que procede dele. Porque Jesus veio para este fim. Mateus 1,21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Jesus veio para fazer este convite aos pecadores, aos cansados e sobrecarregados, para dar uma nova qualidade de vida às pessoas que estão com a sua vida reconhecidamente insuportável, difícil. E sem Jesus, sem Deus, a vida é insuportável, a vida é difícil. Não há estabilidade, não há unidade, Não há sossego, não há qualidade de vida sem a presença de Deus. E Jesus veio para nos dar qualidade de vida, salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus veio para nos dar este livramento. Salvação quer dizer livramento do pecado e da morte. E Jesus faz esse convite: vinde a mim, que eu quero te dar este livramento. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque nós temos aceitado este convite. E ele justifica a autoridade que ele tem para fazer este convite. Ele não diz vinde a mim sem autoridade. No versículo 27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, quem faz esse convite tem autoridade para, de fato, oferecer qualidade de vida, vida abundante aos seus seguidores. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Experimentem. E a vida de vocês será transformada. É isto que ele está dizendo. Se você está cansado e sobrecarregado, Jesus te chama: venha a mim. Se você está com a tua qualidade de vida deformada, é hora de receber a plenitude deste convite. Se você trabalha demais, tem pouco tempo para a família, pouco tempo para Deus. Se você estuda demais, está havendo um desequilíbrio no uso do tempo. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para abençoar outras vidas, está havendo um desequilíbrio, é porque você ainda não prestou atenção neste convite do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não está chamando pessoas desocupadas. Ele está chamando pessoas que estão ocupadas e não estão sabendo lidar com as ocupações. Ele chama as pessoas super ocupadas, pessoas cansadas e sobrecarregadas, e organiza a sua vida. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Organizar a nossa vida. Ele ordena os passos do seu povo. Como que ele ordena? Através da nossa disposição em estarmos obedecendo aos seus mandamentos. Aí, quando nós aceitamos o convite de Jesus, trabalhamos adoidados numa empresa, somos explorados, somos escravizados. Mas quando aceitamos esse convite do Senhor Jesus, de repente alguém lá dentro põe um olho em nós, nos promove, e nós passamos a comandar, passamos a ter mais tempo para nós, passamos a ter mais qualidade de vida através do ganho melhorado, junto à família, junto à igreja, na nossa vida de um modo geral. Quando nós aceitamos esse convite, as coisas mudam. Muitos crentes não têm a sua vida melhorada porque não têm aceitado este convite na sua profundidade, na sua plenitude. Quando nós aceitamos o convite da salvação integralmente, a nossa vida muda. A felicidade emocional, a felicidade nos relacionamentos, a felicidade financeira, a felicidade no lar, a felicidade profissional, a felicidade em todas as áreas da vida, especialmente com Deus. Lutas haverão sempre, mas quando estamos harmonizados, identificados como filhos junto ao Pai, aí nós temos vida abundante, apesar das lutas. Quando as lutas vierem, Ele estará nos dando suporte, estará nos provisionando capacidade para vencermos em qualquer situação. Então, você que está cansado e sobrecarregado, aceite o convite de Jesus. Ele diz: venha a mim. Se você está achando que não tem tempo, está se atrapalhando cada dia mais, aceite o convite de Jesus. Aí você terá a tua vida reorganizada. A tua vida passará por uma reestruturação. E a reestruturação não é reengenharia empresarial, não. É obra do Espírito Santo. É poder de Deus transformando. É isso que acontece quando aceitamos o convite do Senhor Jesus. Vinde a mim, e a segunda proposta dele é: eu vos aliviarei. Você que está cansado e sobrecarregado, eu alivio o teu estado de vida e eu vos aliviarei. Os afazeres do teu dia a dia são cansativos? Você sente uma carga tremenda sobre você, pesando? Aquele povo que ouvia o Senhor Jesus há 2000 anos atrás também estavam sofrendo estes males. Por isso que Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quem aceita o convite do Senhor Jesus tem esta promessa tremenda: e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz eu vos aliviarei, quer dizer que ele toma as nossas cargas sobre si. Isto que é lindo. Eu não estou mais sozinho. Eu não estou mais fazendo esforço em vão. Eu tenho alguém que potencializa o meu esforço. Tenho alguém que está comigo em tudo que eu fizer. E eu vos aliviarei. E quem faz essa promessa tem poder e autoridade para cumprir esta promessa. O profeta Isaías 53, versículos 4, 11 e 12 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vejam que as piores coisas que recaem sobre o ser humano, nesses três versículos está escrito 4 vezes aqui: tomou sobre si, levou sobre si, levará sobre si. Jesus, ele na cruz se fez maldito em nosso lugar para nos dar alívio. E eu vos aliviarei. Este alívio já está provisionado para nós há 2000 anos e previsto há 2800 anos através do profeta Isaías pelo poder do Espírito Santo. Então é alguém que tem autoridade comprovada, o Filho de Deus Pai, o Filho do Deus Criador dos céus e da terra, que promete nos aliviar se nós estivermos indo a ele. Quem aceita o convite do Senhor Jesus tem a solução. Conta uma ilustração que um viajante, ele avistou um andarilho distante. Ele andava já trôpego, com uma pesada carga sobre os ombros. Aquele bondoso viajante, penalizado, desceu do seu cavalo e mandou o andarilho montar no seu cavalo, e ele foi a pé. Surpresa dele que o andarilho montou com aquele fardo nas costas, em cima do cavalo. Continuou com o fardo nas costas. E o bondoso homem questionou, ele disse: não, esse fardo é meu. Tem muito crente fazendo isso hoje. Já se diz crente, já aceitou a salvação, mas continua cansado e sobrecarregado, levando os fardos da velha criatura. Quer dizer, ainda não aceitou toda a libertação que está em Cristo Jesus, que está na salvação oferecida pelo Senhor Jesus. Se há 2000 anos atrás já aconteceu esta substituição, então nós precisamos tomar posse deste alívio que temos através do nosso Redentor e Salvador, o Senhor Jesus. Muitos, muitos estão andando por aí com este fardo. Muitas pessoas que ocupam até cargos em igrejas, estão como aquele andarilho. Ele ganhou a montaria para aliviar seu fardo, mas continuou com o fardo nas costas. Não resolveu o problema. Então, para resolver a nossa situação, precisamos estar indo a Cristo e recebendo todo o alívio que Cristo oferece para nós, nos rendendo a Ele, deixando que Ele tome o nosso jugo e o nosso fardo, porque o jugo dEle, o fardo dEle é diferente, é por amor. É por amor a nós, filhos de Deus, filhas de Deus. E eu vos aliviarei. O que aconteceu com aquele andarilho? Ele preferiu continuar na maldição de andar pelas suas próprias forças, de andar pela sua autossuficiência. Jeremias 17, 5 a 7 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vejam o contraste. Jesus diz: E eu vos aliviarei. Maldito é aquele que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é aquele que diz confiar em Deus, mas continua com o seu jugo, com o seu fardo de escravidão sobre si. Não se rende ao Senhor Jesus. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glórias a Deus. E Jesus continua dizendo: Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele diz: Aprendei de mim. Jesus faz um outro convite aqui. Ele promete e diz: Aprenda comigo. Jesus ensina para nós que ele, sendo Deus, manifestou-se como homem. Jesus, sendo rei, manifestou-se como servo. Jesus, podendo exaltar-se, humilhou-se. Jesus, podendo ver muitos, multidões, morrerem na cruz, preferiu morrer na cruz no lugar de muitos. Podendo ir direto para a glória, esperou que o Pai o ressuscitasse dentre os mortos. Jesus tudo pode, mas preferiu ser o Cordeiro de Deus, manso e humilde, para salvar a todos nós pecadores. Aprendei de mim. Vejam que grandes lições, que poderosas lições deixou para nós o Senhor Jesus. Aprendei de mim. Jesus quer nos ensinar, mas nós precisamos abrir o nosso coração para a grandeza das palavras do Senhor Jesus, para a grandeza da palavra de Deus, para podermos aprender. Se nós ficarmos na nossa autossuficiência da intelectualidade, autossuficiência da religiosidade e outras autossuficiências, nunca aprenderemos os ensinamentos do Senhor Jesus. E andaremos aí cansados e sobrecarregados. E o destino dos cansados e sobrecarregados é quase certo: perdição eterna. Porque o cansado e sobrecarregado não confia no Senhor Jesus. Quer fazer tudo pelas suas forças, pela sua intelectualidade, pelo seu achismo. Aprendei de mim. Jesus propõe uma troca com esta frase: Aprendei de mim. Entregue-se, entregue a tua vida nas minhas mãos, entregue toda essa suficiência, todo esse lixo humano, e em troca eu te dou do meu Espírito. O Espírito de Deus habita em você e você experimentará o fruto do Espírito, experimentará a vida eterna, a vida abundante. Aprendei de mim. Porque enquanto você andar cansado e sobrecarregado, você não dá liberdade para o Espírito Santo. Eu sou o Deus que desceu e habitou entre os homens como homem para te ensinar. É isso que Jesus está dizendo. E nós precisamos abrir o nosso coração. E é somente pelo Espírito Santo de Deus, pela nossa humildade, que podemos compreender a grandeza dessas palavras do Senhor Jesus. Senão nós apenas veremos de modo romântico. A grande maioria dos crentes percebem apenas o romantismo do amor de Deus em relação às pessoas, nessas palavras do Senhor Jesus. E salvação está muito distante de romantismo, está muito distante de emocionalismo, está muito distante de qualquer ismo. Salvação é somente no Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e através do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim, com toda a autoridade. E quando nós aprendemos de Jesus, a nossa vida muda. A nossa qualidade de vida passa a ser elevada. Nós andamos por caminhos elevados. Nós pensamos elevado. A nossa vida é abençoada e abençoadora. Aprendei de mim. João 15, 13 a 15, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aprendei de mim. Jesus quer ser nosso amigo, mas o amigo faz tudo o que o Senhor Jesus manda. Tem muita gente dizendo: Jesus é meu amigo, Deus é meu amigo. Mas eu pergunto, o Espírito Santo pergunta: você tem feito tudo o que o amigo manda? O que o propenso amigo manda? As coisas mudam. Nós precisamos receber estas verdades profundas para que mude o nosso viver diário, para que nós tenhamos de fato vida abençoada e abençoadora. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Você está fazendo o que Jesus manda? A família abençoada está fazendo o que Jesus manda? Aprendei de mim. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aprendei de mim. Eu faço também estas as minhas palavras. Aprendam de mim, porque eu estou aqui para abençoar vocês, para ensinar as mais profundas verdades que eu tenho recebido de Deus pelo poder do Espírito Santo, através da Bíblia, exclusivamente através da Bíblia, a palavra de Deus. Por que que eu posso dizer aprender de mim? Porque eu aprendo com Jesus. E todos nós devemos aprender com o Senhor Jesus. Mas há momentos que aprendemos com outras pessoas. Quando não conseguimos imitar o Senhor Jesus, imitamos servos do Senhor Jesus. É disto que o apóstolo Paulo fala. E nós precisamos viver nesse eterno aprendizado. Ninguém chega à excelência da perfeição. Eu costumo dizer que toda vez que olharem para mim, vejam uma placa escrita no meu peito: em obras. Este é o status de todo crente: em obras. Até que Jesus venha, o que eu vá. Esta é a condição de todo crente, porque enquanto estamos aqui, não alcançamos a perfeição. A perfeição, sim, no sentido de vivermos na obediência e sem a escravidão do pecado. Mas a perfeição definitiva é só quando estivermos lá, com o corpo glorificado no céu, com o Senhor Jesus. Então nós precisamos estar aprendendo muito com o Senhor Jesus. É por isso que Jesus veio como mestre. E ele chama seguidores. Os seguidores do mestre são discípulos. O discípulo aprende com seu mestre. E Jesus frequentemente estava fazendo convites para estar seguindo a ele, para estar aprendendo com ele, para estar sendo discipulado por ele. Ele começou a igreja do tempo da graça com 12. E hoje são multidões. Mas se a igreja do Senhor for bem aprendiz mesmo do Senhor Jesus, esse número aumenta de uma forma tremenda. Se nós colocarmos em prática o que o Senhor Jesus nos ensina, nós saímos daqui hoje mesmo preocupados com vidas perdidas. Não só querendo cuidar da nossa vida, mas também querendo cuidar de outras vidas perdidas. Porque Jesus veio para salvar e resgatar o perdido. Aprendei de mim. E ele continua. Ele começa dizendo: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. E agora, o último ponto tremendo que ele deixa para nós: achareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. O que todo mundo quer é descanso para a alma. A alma, todos nós sabemos que fica no cérebro, é a sede do entendimento, é a nossa mente, onde ali são arquitetados sonhos, planos, projetos, decisões, boas ou más. Tudo que acontece de bom ou de ruim na nossa vida passa pela nossa alma, passa pela nossa mente. E aí que vem uma grande pergunta: você tem passado noites e dias pensando muitas coisas, agitando pensamentos? Isto é cansativo, isto é sobrecarga, isto é pesado demais, isto é escravizante. Se você vive hoje agitando pensamentos sobre o amanhã, sobre o depois, sobre daqui 10 anos, você não está achando descanso para a tua alma. Nós precisamos receber o convite do Senhor Jesus. Precisamos estar indo ao Senhor Jesus. Precisamos receber o alívio do Senhor Jesus. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Aí nós achamos o descanso da alma. Nós precisamos viver o dia de hoje na presença de Deus. A bênção de amanhã depende de como nós vivemos hoje na presença do Senhor nosso Deus. Achareis descanso para a vossa alma. É comum alguns crentes estarem tão cansados e sobrecarregados que durante a pregação ficam pensando já no dia seguinte, na agenda do dia seguinte, de outros dias futuros ainda. Até na hora de uma pregação, da oração, na hora de estar conversando na comunhão santa e outros momentos. Cadê o descanso da tua alma? Se nós vamos ao Senhor Jesus, se nós aceitamos toda a bênção da salvação em Cristo, a nossa alma deve viver descansada, descansar no Senhor. Somente nós, ovelhas de Deus em Cristo Jesus, achamos esse descanso. O Salmo 23 fala bem desse descanso. Cantamos há pouco ainda: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com um óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o status de quem acha descanso para sua alma em Cristo Jesus. Jesus, ele é o nosso pastor. Ele guarda as nossas vidas, e não guarda de qualquer jeito. Ele guarda na palma da sua mão. Ele guarda no centro do seu amor. Ele nos faz repousar. Ele nos conduz, Ele nos dá direção, Ele nos dá todo tipo de consolo e exortação. Ele nos prepara um banquete com a unção santa, com óleo santo sobre a nossa cabeça. Quanta coisa maravilhosa que Ele tem para nós. Mas o centro da condição da ovelha é que o pastor refrigera a sua alma. A ovelha que não tem a alma refrigerada pelo Deus Todo-Poderoso, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela salvação do Senhor Jesus, esse crente certamente é cansado e sobrecarregado. Somente o Senhor Salvador, nosso pastor, o Senhor Jesus, pode refrigerar a nossa alma, se nós aceitarmos o convite. Nós achamos descanso para a nossa alma. Isso é poderoso, descanso para a alma. Você sabe o que é uma alma atormentada? Claro que você sabe. Todos nós já passamos por algum momento de tormento terrível, de turbilhões, nuvens negras, tempestades, tudo que não presta na nossa alma. Porque, de alguma forma, abrimos espaço para isso acontecer. Agora, quando nós descansamos no Senhor, por mais terrível que seja o momento, como diz o Salmo 91, 1.000 caem de um lado, 10.000 à direita, nós permanecemos firmes, inabaláveis. Isso é o descanso da alma em Deus, em Cristo Jesus. Então, cansados e sobrecarregados, ou felizes e sorridentes nas mãos do Senhor Jesus, na salvação de Deus em Cristo Jesus? É uma escolha pessoal de cada um. O Senhor quer todos dentro do seu convite, dentro do seu reino. Ele quer todos na sua provisão e proteção diária. Se Jesus nos chama para Ele, se Jesus liberta-nos da escravidão, Jesus, Ele também nos ensina com o seu exemplo de vida. E Ele oferece-nos o descanso. O que fazermos? O que fazermos? Andarmos por aí cansados e sobrecarregados? Nunca mais. Filho e filha de Deus não são chamados para andarem por aí cansados e sobrecarregados, se arrastando, murmurando, gemendo. Não. Nós somos chamados para vivermos a plenitude da salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados para sermos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para iluminar, para dar sabor a uma sociedade destemperada, a uma humanidade estragada. Então, nós somos chamados para uma vida exemplar, uma vida onde as pessoas olham para nós e dizem: eis aí um povo feliz, eis aí uma religião verdadeira, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas nós precisamos aprender a entregar tudo ao Senhor. Salmo 37, 5 a 7 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Os cansados e sobrecarregados estão assim porque não entregam o seu caminho ao Senhor, não confiam no Senhor. Por isso que ficam cansados e sobrecarregados. Quando nós decidimos receber o convite do Senhor Jesus, aí muda a nossa condição de vida. Mude, porque o plano já está pronto. A salvação já está pré-determinada. Desde antes da fundação do mundo, nós somos predestinados a este convite do Senhor Jesus, por causa do grande amor de Deus, desde antes da fundação do mundo. Então, cansado e sobrecarregado nunca mais. Viver atemorizado por toda e qualquer impressão que o mundo lança sobre nós, nunca mais. Viver o convite de nos achegarmos a Jesus, sim. Vivemos no poder do Espírito Santo, temos vida abundante, sim. Para a glória de Deus e para a alegria do povo de Deus. Amém? Glórias a Deus.